sim.
Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Em primeiro lugar, queria agradecer à Associação de Hotelaria de Restauração e Similares de Portugal, nomeadamente ao seu presidente, o Sr. Comendador Mário Pereira Gonçalves, que acederam, de uma forma muito rápida ao nosso convite para estarem aqui na nossa reunião do Grupo de Trabalho. Porque nós às vezes também temos dificuldades no agendamento e claro que apreciamos a vossa boa resposta, mas como também estão habituados a decidir rapidamente, portanto agradeço em nome do Grupo de Trabalho terem-no feito. Cumprimentá-los e cumprimentar também o Sr. Secretário-Geral, o Sr. José Manuel Esteves e a Doutora Ana Jacinta, Secretária-Geral Adjunta. Queria apresentar os meus colegas deputados que estão presentes nesta reunião, a Sra. Deputada Teresa Venda, do Partido Socialista, que já conhecem, a Sra. Deputada Celeste Amaro, que julgo que também já conhecem, e do PSD, e o Sr. Deputado João Ramos, do PCP, que mais recentemente ingressou na Assembleia da República e também temos o prazer de ter connosco neste grupo de trabalho. Como os senhores sabem, nós, o grande objetivo, do Grupo de Trabalho de Turismo é analisar o PENT, o Plano Estratégico Nacional de Turismo, a sua possível revisão e, portanto, todas as suas componentes e nessa medida, mas também e não só, acompanhar a evolução do setor e dos vários subsetores que compõem este grande setor estratégico para o nosso desenvolvimento do país e das nossas regiões, que é o setor turístico. E, portanto, sem mais demoras, nós vamos proceder à organização dos trabalhos do seguinte modo, de modo a também sermos eficientes na gestão do nosso tempo. Nós tínhamos mais ou menos talvez uma hora para a nossa reunião, depois vamos vendo segundo a vossa disponibilidade e as questões que teremos, mas iriam fazer uma apresentação dentro deste âmbito, que é o acompanhamento da evolução do setor e do setor que tão representado está na vossa associação, não é? Uma vez que é uma associação de dimensão nacional e que neste momento até já está desenvolvida até ao nível de outras vertentes, mas apelava à vossa capacidade de síntese e depois dava a palavra às senhoras e ao senhor deputado que se queiram inscrever para fazer questões e mais tarde depois vossas excelências poderem responder. Portanto, se não forem muito exaustivos também numa primeira intervenção, poderão sempre depois completar durante os nossos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Comendador, se faz favor.
Sra. Presidenta, Srs. Deputadas, Sr. Deputado, antes de mais, os nossos agradecimentos por nos terem recebido. Como sabem, o nosso setor é um setor que eu considero muito importante para a nossa economia. E é pena que em determinadas alturas, ou quase sempre, o nosso setor de atividade não seja tão reconhecido quanto o valor que tem, nomeadamente, para as exportações. Nós ouvimos dizer constantemente que tem que se, e muito bem, tem que se apoiar as empresas exportadoras, só que em relação ao nosso setor de atividade, que é o primeiro setor desde 2000 para cá, só o ano de 2006 e 2007 é que não foi líder nas exportações nacionais, e aquilo que nós pretendemos, de facto, é que tenhamos as mesmas armas para lutar com aqueles que mais diretamente nos fazem concorrência. E nós, quando eu digo temos que ter as mesmas armas, porque na realidade hoje o nosso mais direto concorrente no mercado alargado interno é a Espanha, e não haja dúvida nenhuma que nós não lutamos com as mesmas armas que os espanhóis usam. E porquê? Quando nós estamos a fazer promoção no estrangeiro, o que nos acontece é que estamos logo em desvantagem perante os nossos parceiros espanhóis, que na realidade, só como sabem, em termos de IVA, tem uma diferença de 5 pontos percentuais em relação ao nosso. Ou seja, nós temos uma taxa de IVA de 13%, eles têm uma taxa de IVA de 8%. Depois tem as energias, que também são 20% em média mais económicas. São situações que, de facto, nos preocupam e que, por vezes, gostaríamos de ver desculpem o termo, a classe política mais empenhada nestas situações, porque não haja dúvida nenhuma que o setor do turismo vai ser, é já neste momento e vai ser no futuro, o setor de atividade que mais vai contribuir para a estabilização da vida económica do nosso país. Por conseguinte, eu deixo depois aqui para o meu secretário-geral e para a secretária-geral adjunta algumas questões mais, e desde já agradeço terem-nos convidado e estamos sempre disponíveis para prestar esclarecimentos, e penso que serão importantes, porque é nesta casa que tem que se fazer, de facto, algo demais para que o setor da atividade, o turismo em geral, seja mais acarinhado e para que ele possa contribuir como é desejável para a recuperação económica do nosso país.
Muito obrigada, Sr. Comendador Mário Gonçalves. Então, a palavra ao Sr. Secretário-Geral José Manastro.
Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Sr. Deputado, boa tarde. O nosso Presidente já deu nota da liderança do nosso setor na área das exportações, sistemática e consecutiva na área dos bens e serviços. Existe informação na posse dos deputados que demonstra como nós também somos consistentes nessa liderança. Na distribuição que fizemos dos itens, preocupando até com a audição que tiveram a gentileza de promover, procurámos dar sequência às preocupações dos impactos económicos, sociais e ambientais do setor do turismo. Poderão ver que na primeira parte, no índice, temos os principais indicadores da atividade turística. Se permitem, por aqui temos o enquadramento e poderão ver como nós funcionamos em termos de peso global nas exportações, na balança, e como é que as próprias receitas são desdobradas, indo até aos detalhes do próprio REVPAR, o REVPAR é o Revenue per Apartment Available, que define aqui sim com rigor se estamos bem ou não no mercado. Eu omitia-me de fazer referências nesta questão dos indicadores, estamos à disposição, se as deputadas tiverem alguma dúvida ou esclarecimento. No tocante à caracterização do nosso setor e à dimensão, também não é despiciando referir que, com mais de 300 mil trabalhadores e o peso das nossas quase 100 mil empresas, com o perfil tradicional das micro e pequenas empresas, a média dos nossos colaboradores é 3 ponto qualquer coisa por empresa, portanto está tudo dito, contrariamente ao que muita gente pensa, deputados, os hotéis portugueses são esmagadoramente 90 e muitos por cento PMEs e não grandes empresas, o nosso volume de negócios esforça-se muito para acompanhar a concorrência. Também aqui é uma área onde estamos bem em termos de exportação, porque há décadas que no nosso setor, os nossos empresários, os nossos profissionais, os nossos colaboradores, andamos de pasta na mão a vender Portugal para esse mundo fora. Portanto, há muito tempo que nos confrontamos com a competitividade, com um certo à vontade, conhecemos a internacionalização melhor que ninguém. Isto tudo a propósito nos permite, por uma nota de relevo que suscitávamos politicamente aos excelentíssimos senhores deputados e deputados, no sentido das iniciativas político-legislativas que emergem neste momento e que estão em curso. Até verificamos alguns congressos que são promovidos, como este recente que foi feito, onde tomaria a liberdade de chamar a atenção para os seus deputados, que houve painéis sobre o têxtil, o vestuário, a agropecuária, a indústria, turismo, nem uma palavra, como se não fôssemos um parceiro, pura e simplesmente o líder destas mesmas exportações. Há aqui, como é óbvio, uma cultura instalada nesta área do setor primário que tem por hábito considerar os bens transacionáveis. Eu deixava esse sublinhado com um pedido muito forte, no nosso sentido, de que fosse introduzido com clareza a questão dos serviços como matéria relevante, porque o que conta é a balança, porque estamos a falar é da dívida externa e de como resolver os problemas do nosso país. De seguida e rapidamente, se me permitissem, uma nota sobre a questão dos constrangimentos atuais, com certeza terá mais interesse para os senhores deputados, como é que, senhores deputadas, como é que poderemos enfrentar a competitividade internacional atualmente que pesa sobre nós. O senhor Comendador já deu nota de que estamos em concorrência desleal, na fiscalidade, no custo das energias, nas regras do mercado laboral. Recordo aos seus deputados que a Espanha acabou de rever a sua própria legislação laboral com novos enquadramentos e alguma flexibilidade. E nós, neste momento, estamos a ser confrontados com aumentos exponenciais dos nossos produtos alimentares. É reconhecida a pressão que está neste momento a ser exercida. Só no mês de janeiro tivemos um aumento direto, puro, de 6,2% dos produtos alimentares. A pressão da inflação também já não é despiciando. Se somarmos à pressão dos aumentos 6,2% com a inflação 2 ponto qualquer coisa, estamos perante uma pressão de 10% pura e dura. A nota mais relevante, senhoras deputadas, é que o nosso setor de atividade, nomeadamente a restauração, aqui, pelo peso que até tem no produto, agora será aqui, se calhar, não relevante definir as percentagens do que é restauração, do que é hotelaria, está tudo aí na informação. O nosso setor de atividade, desde a entrada em vigor do euro, janeiro de 2002, portanto há rigorosamente 9 anos, não atualiza os seus preços de venda. Temos vivido à custa das margens que tínhamos e neste momento assistimos ano passado ao encerramento de centenas e centenas de estabelecimentos. O que o Sr. Presidente já deu como nota da competitividade espanhola, melhor do que nós temos noção do que está a acontecer na raia, não é só as gasolinas que estão a fechar, porque nós há um ano ou dois que já temos 100 quilómetros de raia, fronteira portuguesa, até questões de soberania desertificada em relação à existência de estabelecimentos de restauração e bebidas. A hotelaria sofre do mesmo problema, porque nesta movimentação transfronteiriça é impensável alguém promover a abertura de um estabelecimento de hotelaria. Bom, e nesse sentido, e perante esta pressão que estamos a ter, ainda agora recentemente estava à luz a ouvir-nos e nós demos nota de que sim, que é verdade, a especulação do mercado das commodities, onde intervém diretamente em produtos alimentares diretos, o trigo, o milho e nós diretamente no café e noutros derivados, agora seria despiciente também estar a dar nota, cria-nos uma situação em que, por exemplo, temos o café mais barato da Europa, 55 cêntimos, 50 cêntimos, o tal que não é revisto desde a entrada em vigor do euro, como exemplo flagrante do nosso setor, e que neste momento as empresas estão a pensar, pura e simplesmente, as nossas fornecedoras de café, duplicar o preço de venda do quilo. Também estão a resistir com as suas margens. Obviamente que isto vai pressionar enormemente. Gostaria de recordar, se estás não preciso, que o café tem alguma expressão de preço simbólico, social, preço político, é uma referência. A Lusa, por exemplo, agora ouvindo, só se preocupava com o preço do café, que o preço do café não é em vão. Bom, e isto vai acontecer, vai ter que ser revisto de forma intempestiva e se calhar no curtíssimo prazo. Isso não é bom. Que propostas fazemos para manter a nossa competitividade? Em resumo, rapidamente, duas palavras muito simples: custos de contexto. A situação em Portugal é insustentável em relação aos custos de contexto e a acrescer aos fatores de descompetitividade fiscais e outros que referíamos, temos os custos que nos foram sendo criados através dos anos que nós chamamos de chamados custos silenciosos, alguns ilegais e mesmo inconstitucionais, seria também amassador estar-vos a dar nota disso, onde posso dar, por exemplo, a medicina no trabalho. Como sabem, Portugal está a passar por vergonha junto de Bruxelas, que nos está a questionar porque é que só há trabalhadores privados com medicina no trabalho, porque é que os funcionários públicos não têm direito à medicina no trabalho, porque houve um deputado, um ministro um dia que resolveu inventar esta legislação em que as empresas tinham que pagar a sua medicina e que os seus impostos que pagam ao Estado não têm direito a usar o Sistema Nacional de Saúde, como sempre foi, através de um boletim de sanidade que os nossos trabalhadores usavam. Esta medicina de trabalho, como sabem, não é praticada no setor Estado. Quem diz isto? Toda aquela legislação sobre higiene e segurança no trabalho, que são duas áreas onde os nossos trabalhadores, neste momento, nem chegam a ir ao médico, são virtualmente resolvidos através de declarações. A questão da certificação higiene e a certificação energética dos edifícios, a medição da qualidade do ar, a questão da higiene e segurança alimentar, que inventaram o tal da HACCP, porque Portugal, como de costume, continua a ser o melhor aluno de Bruxelas, ainda não está implementada em nenhum país da Europa. Pronto, desde estas áreas até às áreas dos custos diretos, as suas deputadas têm noção que Portugal é o único país que, por lei, é obrigado a ter pacotes de açúcar. Desperdiçam-se toneladas de açúcar todos os anos nos pacotinhos de açúcar. Se formos à Alemanha, o tal país pragmático que nos lidera a todos, há açucareiros, há manteigueiras, não há pacotinhos de açúcar, há garrafas de azeite, não há o tal lobby da Casa do Azeite que nos obrigou a comprar o preço do azeite 3 vezes mais caro. São pragmáticos e não há os lobistas que intermediam os chamados embaladores de uma federação de produtos alimentares que estão a entrar a agroalimentar e o consumidor, e depois isto joga um bocado com as plataformas logísticas, também seria amassador. Mas nestes custos de contexto releva-se um que nos preocupa imenso, que é a questão do mercado de trabalho. Nós, neste momento, temos um Ministério de Trabalho que, infelizmente, continua há 30 anos parado no tempo. E a burocracia a que assistimos no Ministério do Trabalho é a voz corrente, como os senhores deputados, o deputado tem conhecimento, que voz corrente, Vox Populis, que é o único Ministério que não deixou entrar o Simplex lá dentro, porque senão aquela gente era toda posta em causa e nós somos obrigados a que, quando recrutamos um trabalhador, temos que, no dia anterior, comunicar para lá que estamos a... Por favor, deixa-nos criar um posto de trabalho e estamos dependentes disso. É óbvio, como sabemos, que em cada 5 trabalhadores que recrutamos para as nossas empresas, 4 não aparecem. Portanto, em relação a 4, temos que passar 24 horas a dizer, afinal, não apareceu. Mas nós estamos a cometer uma ilegalidade. Desde isto, a termos que pôr carimbos nos horários de trabalho, a mandar a declaração com antecedência, a levarmos coimas elevadíssimas, porque o trabalhador deslizou 10 minutos. Portanto, em resumo, se nos permitem, é urgente eliminar toda a carga administrativa e burocrática existente no Ministério do Trabalho e nos seus lobbies. As equipes controlam o Ministério do Trabalho há 30 anos sistematicamente, fazem a vida negra às nossas empresas. Somos microempresários que temos que nos dedicar ao nosso core business para poder resistir a esta crise. Temos que ir à praça comprar o peixe, cozinhá-lo e servi-lo. Não podemos estar a gastar dinheiro com as medicinas, com a higiene, com a segurança alimentar, com a formação profissional e a levar coimas. Portanto, são custos a triplicar. As questões da formação profissional também é uma nota que gostaríamos de dar à sua deputada. Somos obrigados a dar 35 horas por ano aos nossos trabalhadores. Não existem disponíveis no mercado pacotes de 35 horas, só de 25, portanto, no fundo, damos 50 horas. O trabalhador acaba a formação e vai-se embora imediatamente e nem sequer é responsabilizado no seu currículo vitae por esta mesma formação profissional. Criou-se aqui um custo suplementar também, como não pagássemos, e o mercado está muito desarticulado. São 3 ministérios que continuam a dar formação profissional ao nosso setor, não se sentam à mesa para discutir um currículo, um conteúdo pedagógico. O Ministério da Economia com as escolas profissionais, o Ministério do Trabalho com os centros de formação profissional e o Ministério do Turismo com as suas escolas hoteleiras. Nenhum deles chegam a responder a 20% das necessidades do mercado, senhoras deputadas. Ou seja, se nós não dermos formação anual aos nossos 350 mil ativos, aplicam-nos uma coima porque não demos formação obrigatória por lei e não a pagamos. Mas não há capacidade de formação
no próprio sistema escolar profissional instalado em Portugal, só para os ativos, quanto mais para responder aos iniciados, porque temos a maior taxa de rotatividade de mão de obra existente, infelizmente, em Portugal. Também a agilização das bolsas de emprego. Com esta grande rotatividade de mão de obra que temos, nós fornecemos muita mão de obra para os estrangeiros, somos um setor que domina as línguas, que temos alguma versatilidade nas relações públicas, aquela questão dos cruzeiros e da marinha mercante é praticamente toda abastecida por profissionais formados nas nossas escolas, nomeadamente na área da cozinha, então somos os principais a nível mundial, e o centro de emprego do Ministério do Trabalho, pura e simplesmente, não consegue articular-se connosco. Como sabem, se nós pedimos a um trabalhador um centro de emprego, não há resposta. A Aresp tenta, com muita dificuldade, criar uma bolsa de emprego especializada para a hotelaria e restauração e bate numa série de burocracias e de desculpas, como, por exemplo, não podemos fornecer os dados pessoais dos trabalhadores, então para que é que está uma bolsa de emprego. Mas nós também não queremos, só queremos que nos deixem linkar para depois lá nós, em nome dos nossos pequenos empresários, fazer a triagem e promover o recrutamento e a seleção. Tudo isto com a pressão que nos é criada pela taxa social única. Eu sei que aqui depois estamos a mexer nas coisas sérias, mas temos um pedido muito formal a solicitar que tenham a gentileza de reconhecer que, sem haver um reajuste na taxa social única, nós não recuperamos a nossa capacidade de empregabilidade. E é a melhor forma, a mais direta, ou objetiva, que poderíamos colaborar no mercado. E, finalmente, uma nota nesta questão do mercado de trabalho. O Código Contributivo veio trazer confusão e uma tremenda pressão e muita nebulosidade que nem sabemos ainda do alcance que tem. Estamos neste momento a tentar chegar ainda ao fundo. Uma nota só de informação geral, a questão da média salarial. Contrariamente ao que muita gente pensa, da nossa exploração, dos salários, etc., nós já temos dos salários médios mais elevados de qualquer atividade económica em Portugal, com um detalhe. A todos os nossos salários nós acrescentamos obrigatoriamente, por lei, alimentação incluída. Portanto, pressupondo que nós tivéssemos um trabalhador a 500 euros que não temos, ainda lhe damos os custos alimentares por obrigação. Portanto, até naqui, alguma falta de competitividade. Sobre as questões da fiscalidade também nos impactos económicos, rapidamente, já foi falada a questão de Espanha, das questões do IRC e do PEC, é com muito pesar que vemos cair sobre o nosso setor de atividade algum estigma de uma atividade, mais sobretudo aqui na área da restauração, incumpridora, subterrânea. Há anos que temos, nos diversos governos sucessivamente, qualquer partido, proposto os índices técnico-setoriais. O que é que são? Acabar com a vergonha do PEC, com a questão do IRC, milhares de inspectores a entrar diariamente para os nossos estabelecimentos à procura da caixa registadora. Abriu a porta, no início de cada ano é-lhe aplicado o chamado índice, que estão todos de acordo, Espanha está toda a gente feliz, o governo, Itália está toda a gente feliz, empresários e governo, aumentam-se as receitas fiscais, não há não pagadores, ninguém pode estar com a porta aberta sem ter, e diminui a carga fiscal junto às nossas empresas. Também teremos todo o gosto, se quiserem, dar mais. Na questão das micro e pequenas empresas, não há outra solução. Não percebemos porque é que esta proposta não é implementada. Taxas e impostos municipais, as deputadas têm consciência que temos autarquias que este ano subiram entre 500 a 1000% de aumento nas taxas municipais. Não há controle, é o desbragar. Nós temos que trabalhar com 308 autarquias, é muito complicado, temos taxas ilegais, nomeadamente, por exemplo, a taxa de publicidade. As autarquias não nos podem cobrar e continuam-nos a cobrar ilegalmente. Porque a taxa municipal? Porque a taxa é correta quando nós pedimos a ocupação do espaço ou da visão. Na renovação anual não é possível, porque senão não é uma taxa do município, é uma lei desta, é um imposto desta casa, porque não há serviço incorporado pelo município, quando renova a taxa de publicidade, porque o letreiro está lá, no mesmo sítio, à porta do mesmo hotel, e pagamos a taxa inicial e depois não nos podem, mas continuamos a cobrar. Esplanada, somos dos poucos países no mundo que cobramos ocupação a preços de ouro algumas por cada metro quadrado, quando até alguns até apoiam, porque é a animação do produto turístico, a segurança noturna, a iluminação e tudo isso, que muitas vezes as autarquias não conseguem. Outra área muito complexa que esta Casa terá que ter também a gentileza de estar atenta é a questão dos direitos de autor e dos direitos conexos. A cada mês surge mais uma entidade para cobrar direitos de autor e direitos conexos. Reconhecemos na plenitude a necessidade de respeitar os direitos de autor e os respectivos direitos conexos aos direitos de autor. Não pode é como a atual legislação está configurada, em que em duas palavras 10 pessoas vão ao notário e constituem mais uma entidade. A lei portuguesa diz que a partir daquele dia que constituíram essa entidade, aquelas 10 pessoas aplicam imediatamente a sua taxa e começam a cobrar, e estamos a falar de um processo de crime que nos é imediatamente imputado. Neste momento temos 3 ou 4 entidades em processo de cobrança em Portugal e mais vão acontecer. Importava que surgisse aqui uma revisão legislativa no sentido de uma única entidade tinha que fazer um pool entre elas, porque senão não há solução. E nós tínhamos um único interlocutor e sabíamos imputar aos nossos custos de funcionamento este valor. Os meios de pagamento eletrónico é um custo insuportável no nosso funcionamento, são receitas líquidas sobre as nossas, são comissões líquidas sobre as nossas receitas brutas, incluindo impostos. O monopólio com o desaparecimento do NetPay do BPN está-se a repor outra vez e as taxas que pagamos em Portugal, é do conhecimento público, todos, também temos essa informação, são mais do dobro da que são praticadas na vizinha Espanha. Na vizinha Espanha, um movimento a débito chega a ter uma taxa de zero neste momento. Nós aqui temos movimento a débito, quando não são encapuzados como movimentos a crédito, há movimentos a débito em Portugal que são taxados a 2%. Mas entre o 0.7 e o 1.2 está a acontecer muita coisa. E finalmente, custos importantíssimos para o nosso funcionamento, tarifários de eletricidade, água, gás e os combustíveis. Outros assuntos, Sra. Deputada, rapidamente, o PENTE Turismo 2015, estamos muito preocupados porque não temos os contornos, as linhas de financiamento do CREN também, e agora com esta questão das exportações está um pouco confusa, a morosidade e os custos da justiça, sobretudo no mercado de laboral, são penosos. Nós temos 8 vezes mais de rotatividade que qualquer outra atividade económica. E pronto, no essencial, Sras. Deputadas, é isso. Gostaríamos depois, no final, de apresentar o nosso balcão único empresarial, que temos muito orgulho nele, e uma nota muito rápida também para a campanha do nosso direito à alimentação, que, como sentido de responsabilidade social. Como nota final das questões ambientais e da sustentabilidade, rapidamente, Portugal é claramente líder europeu de sustentabilidade na área do turismo. Temos muito orgulho de ser o primeiro país da Europa a editar códigos de boas práticas, o primeiro país da Europa a ter criado o sistema de recuperação e tratamento seletivo das embalagens com o tal secretário de Estado do Ambiente na altura, José Sócrates, que muitos engulhos deu. Nós fazemos parte de várias confederações europeias, quando íamos lá fora explicavam os nossos projetos, os nossos colegas alemães, suecos, dinamarqueses. Vocês estejam calados, os nossos governos ouvem falar nisso, até nos obrigam a fazer igual a vocês. Somos o primeiro país também a regenerar os óleos alimentares usados para biocombustível. Estamos neste momento com um projeto piloto muito interessante na área dos resíduos orgânicos e nas boas práticas, então, fomos primeiros também a editar as boas práticas do transporte dos alimentos e estamos a ultimar neste momento com a Sra. Ministra do Ambiente exatamente este, o Código de Boas Práticas Ambientais para a Hotelaria e a Restauração Portuguesa. Pronto, tanto aqui, sendo pioneiros, não temos receio e pedimos messas neste momento também estamos a elaborar com o Ministério do Ambiente a questão da gestão da água, que muito nos preocupa. Para jogar do outro lado, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, temos as questões da lei que nos obrigam a ter certificação energética e medição da qualidade do ar com as coimas mais elevadíssimas que existem em Portugal, se não for. Ou seja, vamos à Avenida da Liberdade, no Hotel Tivoli, recolher o ar poluído, depois entra o fiscal, mede e pagamos a coima. Porque o meu pai dizia, eu não acreditava que um dia teríamos que pagar o ar que respirávamos. Portugal é o único país do mundo que transpôs a diretiva desta forma e que juntou as duas legislações da certificação energética. O que sabem como aconteceu, há um lobby criado no Ministério do Ambiente, chamado ADEN, que deu emprego já a mais de 1 milhão de engenheiros desempregados que andam dentro dos nossos estabelecimentos a vender-nos os tais certificados e aquelas coisas como da higiene e segurança alimentar e tal. Um outro, que é o dossiê do tabaco, também o Sr. Diretor-Geral de Saúde um dia teve a brilhante ideia, porque descobriu que não havia tratamento possível para a qualidade do ar do tabaco, de nos pedir um certificado. Claro que apareceram logo imediatamente engenheiros a vender-nos esse certificado, foram comprados e foram considerados como bons plazai. Isto tudo chama-se custos de contexto, não é? A propósito de tabaco, uma nota final está aí a chegar. Doutora Inês, assim, estará mais disponível. A revisão da legislação de tabaco decorreram 3 anos sobre o dia 1 de janeiro. Vai chegar a esta casa, com certeza enviada para o Sr. Ministro do Ambiente. Por favor, Srs. Deputados, nesta altura de crise é impensável para nós resistir a qualquer mudança que venha perturbar alguma estabilidade que está criada no mercado. São sofismas, não chega a 20% os estabelecimentos de restauração e bebidas que têm espaço para fumadores em Portugal. É o que pede o mercado. Pronto, portanto... Eram as notas essenciais, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. Já temos aqui... também que, ou depois nas questões, não é? Já temos aqui vastas questões e de áreas muito diversas. É verdade que os senhores deputados e as senhoras deputadas também pertencem a outras comissões e, portanto, este setor do turismo acaba por ser sempre muito complexo porque é um setor que é muito transversal. Entretanto, também já chegou o senhor deputado Hélder Amaral do CDS e vamos então dar início ao período de perguntas. A Sra. Deputada Teresa Venda, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos à Aresp ter a disponibilidade de vir estar aqui agora umas horas connosco e o material que nos trouxeram, sobretudo este estudo, que eu não pude vir ainda muito exaustivamente, mas parece-me que traz uma informação muito, muito interessante para depois podermos vir a trabalhar e, designadamente, o posicionamento do setor turismo na questão que às vezes nos esquecemos, que é a exportação de serviços. Só se fala na exportação de bens e exportação de serviços. É um setor que pesa bastante e que em termos de salto favorável, o turismo é de facto um deles. Eu por acaso tinha uma pergunta, mas pelo menos pela comunicação que fizeram, percebi que não foram convidados para o Congresso das Exportações, é isso?
O turismo não esteve.
Não esteve. Nem foi abordado, pois. Não é que às vezes podiam não ter sido abordado, mas terem estado, as vossas associações não vão.
Nós tivemos
não na lógica do setor turismo, pois, sim. Isso de facto acho que nós podemos fazer chegar a lembrança de que a exportação de serviços hoje é tão ou mais importante que os bens. Eu sei que há aqui colegas que trabalham noutras comissões e eu, para não nos repetirmos, eu fiquei especialmente atenta a duas áreas e que têm a ver com a questão fiscal, como pertence à Comissão de Orçamento e Finanças e a parte fiscal, aquela que nós acompanhamos. E tenho um interesse especial relativamente à questão do IVA. Gostaria de saber se, por acaso, a vossa associação, que eu sei que é muito, estuda bastante estes problemas, se tem algum estudo comparado relativamente aos IVAs aplicados nos setores, não só dos serviços de hotelaria, mas também nos serviços agroalimentares, de todos os produtos alimentares que, na prática, são componentes da vossa atividade. Se tivesse, eu agradecia imenso se depois me pudesse enviar, porque é uma área que nós precisamos de refletir, com certeza, porque todos os anos, no âmbito do Orçamento e Finanças, não deixa de este tema vir à discussão, dado que, fruto das diversas introduções que foram feitas no Código do IVA ao longo dos anos, hoje toda a gente nota que há ali incongruências que são insustentáveis. Quando chegam à Assembleia para serem discutidas no âmbito do Orçamento, a matéria é tão vasta que não dá para fazer reflexões aprofundadas sobre estes casos concretos. E, portanto, eu na última reunião de Orçamento e Finanças, em que tive a oportunidade de receber também a audição uma associação que vinha precisamente reclamar da incongruência da taxa aplicada àquele setor e dos outros, eu comprometi-me em fazer um trabalho sobre a matéria. Quando falaram, achei que estava aqui uma boa, os bons auxiliares para o meu trabalho e desde já agradecia se me pudessem enviar. Eu registrei que, de facto, o 8% é a taxa que é aplicada em Espanha. Em Espanha. Para todo...
Para todo,
incluindo a autoria. Porque nós aqui temos duas tarefas.
Só para a restauração. Sim, pronto, vamos não, só um momento. Eu vou por
eu
ordem.
Estou a pôr as não, perguntas à ordem.
Não, mas, está a pôr perguntas, mas nós temos uma metodologia, como sabe muito bem, também já é coordenador. Primeiro fazemos as perguntas, reunimos-se e eles respondem depois
não,
em conjunto.
Não, mas está bem, mas eu estou a fazer as perguntas.
Não, mas sim, não, respondem em conjunto. Mas
portanto, eu gostava, portanto, se os 8% têm a ver, porque nós aqui temos 5, ou 6 agora e 13, não é? E, portanto, a minha dúvida é se os 8 é para o setor na sua globalidade e se não tem esta diferenciação que nós temos. Essa era uma questão. Depois, relativamente à outra parte da componente fiscal, que falaram e que tem a ver com a introdução dos índices técnicos setoriais. Eu também gostaria de conhecer melhor, já que, conforme referiram, que está a ser já aplicado em França, Itália e Espanha, se nos pudessem dar um bocadinho de informação da metodologia que lá foram adotados, porque nós temos no nosso código, portanto, digamos que há uma obrigação do Ministério das Finanças um dia indicar estes indicadores setoriais. Mas, entretanto, também já tive a oportunidade de ler outras soluções, que é de haver uma tributação, sobretudo para estas pequenas cafetarias, etc., que há países onde se, na prática, se define um custo, que é um custo fiscal, que tem a ver com a capacidade, pronto. Isso também, na prática, pode ser um índice setorial, não é? Portanto, gostava de ver se há duas maneiras de abordar o problema, se é um índice setorial que se aplica ao volume dos serviços prestados, ou se pode haver até uma taxa que ainda é mais fácil em termos de fiscalidade e de controle para as finanças, que é a porta aberta dá direito a um custo e esse custo é assumido e acabou. Eu acho que era bom para o empresário que sabia quanto é que ia pagar e era bom para o fisco porque tem aquela receita garantida, não tem ónus de controle. Portanto, este é um dilema que eu tenho andado a refletir e se me pudessem ajudar nessa reflexão, desde já também agradecia. Depois, há aqui outras áreas que eu iria de passar, porque sei certamente que outros meus colegas vão falar, e não resisto a fazer então uma pergunta que deixaram aí um bocadinho de abrir a porta, que é como é que está a correr aquela vossa campanha de direito à alimentação, que foi uma iniciativa que eu tive o prazer de participar até no lançamento, aqui com a minha colega, e que é, de facto, é lamentável que seja necessária essa iniciativa, mas a situação do país também ajuda, às vezes, a potenciar alguma maior eficácia e até níveis de solidariedade que não estávamos à espera. Portanto, se nos pudessem dar uma informação de qual é o ponto de situação dessa iniciativa, que eu sei que não deve ser fácil de montar, mas se estiver já a caminhar, eu acho que é um bom sucesso. E para já, não ia alargar em outros temas, centrava-me nestes, que é aqueles que estão mais ligados à área que nós acompanhamos aqui em termos da Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada da Celeste Amar.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também a direção da Aresp e cumprimentar particularmente o Secretário-Geral, que é tão bom a defender a Aresp, como também a defender o que é bom e o que fazem de bom, como também a defender os seus direitos relativamente a tudo o resto que está mal. Bom, e houve aqui algo que me ficou na minha memória, que foi quando falaram na formação. Formação. Instituto de Turismo de Portugal. Nós sabemos que o Instituto de Turismo de Portugal tem várias escolas de hotelaria. Pronto. Muito bem. Eu queria saber a opinião da Aresp relativamente tanto aos jovens que saem destas escolas, para onde é que eles vão? São exportados, ficam cá, saem de facto em boas condições para entrarem no mercado de trabalho, entram nas bolsas que aqui falam, bolsa de emprego no setor da atividade. Bom, se temos o Estado a tratar da formação, essa formação está bem feita. Eu precisava de saber disso, porque todos nós a estamos a pagar, como sabem. Depois, eu sou uma deputada que não vivo em Lisboa, venho todas as semanas e, por norma, venho de Santa Apolónia para aqui, para a Assembleia, utilizando um táxi. E aqui há tempos houve um taxista que me disse que semanalmente há um restaurante em Lisboa que fecha. Bom, eu gostaria de saber os dados, se têm de facto dados mais recentes, talvez do último ano, tanto dos que abrem como dos que fecham. Sei que possivelmente haverá menos a abrir e mais a fechar. E de facto, porque é que fecham? Às vezes não abrem-se negócios, como todos nós sabemos, que muitas vezes não têm sustentabilidade. Nas grandes cidades do país, que é Lisboa e Porto, o que é que se está a passar relativamente a isso? E possivelmente também relativamente aos hotéis. Depois, nós sabemos o impacto que teve, eu ouvi este ano no verão, muita gente queixar-se do norte do país por causa de todos os turistas que tinham que entrar, principalmente os espanhóis, que tinham que pagar as cotas. Há aqui estão a ter alguma medida, já não há problema no pagamento das escutas, porque eu ouvia turistas espanhóis a queixarem-se que não sabiam onde é que iam comprar, pelo menos, o dispositivo. Ouvi hoteleiros no Porto queixando-se que tinham grandes prejuízos por causa dos turistas que não entravam em Portugal, principalmente os espanhóis. Também gostaria de saber se estão a ter alguma iniciativa relativamente a isso. Quanto à questão do direito à alimentação, tal como disse aqui a minha colega, a senhora deputada Teresa Venda, também gostaria, estava interessada em saber como é que se está a desenvolver este processo, se é que já está a funcionar. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. E dou a palavra ao senhor deputado da PCP, João Ramos, por favor.
Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar os senhores representantes da Aresp e agradecer as questões que nos trazem aqui. Efetivamente, infelizmente, é uma listagem grande de problemas que nos apresentam e que uma parte considerável deles também, infelizmente, não são exclusivos do vosso setor, são transversais ou os setores económicos do país. Gostava de só comentar duas ou três questões que foram levantadas. Um dos problemas que nos apresentaram foi a dificuldade de articulação e a série de instituições ou até de ministérios com que o setor tem que lidar. É curioso que ainda ontem falava com alguém sobre isso, das áreas da agricultura, mas julgo que os vossos problemas serão os mesmos. É que chega-se ao caricato de ter que se lidar com ministérios que exigem coisas que são antagónicas uns dos outros. E uns exigem que se cumpra uma coisa que, cumprindo, depois não é possível aceder no outro. E há aqui uma falta de articulação clara naquilo que terão que ser os apoios para outros setores e para o vosso setor. Explicitaram aqui claramente a importância que ele tem para a economia do país neste momento e ainda mais a importância que tem, e também o disseram, enquanto a representação que tem ao nível das pequenas e das médias empresas. É conhecido aquilo que é a posição do PCP sobre esta matéria, sobre o apoio às pequenas e às médias empresas, porque entendemos que, desde logo, aquilo que é o contributo efetivo para a criação de postos de trabalho, logicamente que as grandes empresas aparecem depois sempre com números muito grandes, mas proporcionalmente e fazendo os somatórios, a realidade não tem nada uma a ver com a outra. Essa é uma razão que entendemos a aposta deve ser feita ao nível destas empresas, por um lado. Por outro lado, aquilo que são os proveitos e os ganhos destas empresas são investidos em Portugal e não são levados para o estrangeiro. São duas razões fundamentais para que sejam setores importantes a estimular. Discordava de das questões iniciais que nos colocaram, que é relativamente às questões laborais. Também é conhecida aquilo que é a posição do PCP. Muitas vezes em Portugal é visto o custo do trabalho atacado o custo do trabalho como forma a reduzir os custos de produção. Ora, aquilo que sabemos, e falaram aí, deram-nos vários exemplos dessa realidade, é que há outros fatores que vêm a penalizar muito o custo de produção e, infelizmente, muitas vezes só se ataca aquilo que é o custo do trabalho. Quando, e o vosso setor é paradigmático nessa matéria, os trabalhadores também são consumidores. Né? E a estabilidade laboral e a estabilidade de vencimentos também, também ajuda o setor. Acompanharemos, aliás, é um bocado também a função destas reuniões, é perceber quais são as dificuldades e depois em função delas, cada grupo político há de ter a oportunidade de atuar em função daquilo que são as suas opções e em função daquilo que entender. Deixava só uma questão a título de curiosidade, é que as questões da Raia, porque eu também sou junto da Raia, e a ideia que tenho, trazíamos aqui uma questão que era, a Raia está despovoada até em termos daquilo que são as empresas do vosso setor, mas a ideia que que vive junto à fronteira, é um bocado o contrário, que é da ideia que fazemos ali um bocadinho de troca de gasolina por alimentos. É assim uma espécie de um programa que é os portugueses vão abastecer-se a gasolina à Espanha e os espanhóis vêm comer a Portugal. É a ideia que eu tenho juntar a Raia. Por isso, fiquei com a ideia de que aquilo que tinha dito era um bocadinho diferente, que havia alguma desertificação e dá-me a ideia que alguma restauração ali se safa precisamente à conta disso. Quanto eu não também terei oportunidade, agora conheço aquilo deste vosso programa do direito à alimentação, este projeto, do que vi na comunicação social, terei oportunidade também de conhecer agora muito mais, mas acho que o que nós nos devíamos bater e lutar era por uma vida digna a todos os portugueses, e nós, digo aqui principalmente do lado político, uma vida digna a todos os portugueses, porque acho que o vosso setor, muito mais do que oferecer alimentação a quem está mal, precisava era de vender refeições. E se tivéssemos mais portugueses em condições disso, era uma ajuda para todos. Disso.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora, Sr. Deputado do CDS, Helder Amaral, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Arespo, Secretário-Geral, e não só. Dizes que os ouvi. Peço desculpa pelo meu atraso, pela minha entrada e saída, mas isto foi um final de tarde, um bocado atribulado. E, portanto, causou aqui algum distúrbio naquilo que eu queria ouvir, embora as matérias que aqui trouxeram, já as acompanhamos e algumas delas até são recorrentes, mas gostava de registar, dar os parabéns à Arespo, porque tem sido em todas as instituições que andam à volta do turismo aquela que tem sido mais lúcida e mais proativa na defesa do turismo e na defesa de alguns, daquilo que é, o Governo, pelos vistos, não pensa assim, depende dos dias também. Na semana passada era um grande setor, porque era o setor que mais exportava e, portanto, aliás, tive até uma disputa com o Sr. Ministro da Economia, porque eu achava que o resto dos países da Europa já desvalorizava o serviço e nós já só tínhamos serviços para exportar, bens bastante mais do que maquinarias e equipamentos. Conseguiu o turismo passar equipamentos, nada de só em termos de receita 640 milhões desde janeiro a novembro de 2010, mais, em período homólogo, cerca de 7 milhões mil milhões de euros em termos de receitas e, portanto, para quem tinha dúvidas, o turismo é, de facto, uma das poucas coisas em que nós podemos ser competitivos. E ainda assim, com todos os atropelos, carga fiscal, burocracia, custos de contexto, legislação contraditória, falta de perceber e até falta de convidar, afinal, o setor que mais exporta para o Congresso das Exportações. Ou seja, numa semana o Governo considerou que, afinal, o turismo campeão das exportações já não é propriamente, a não ser que seja naquela política do Governo em que só apoia as empresas que já exportam, e como o turismo já exporta, ok, foi desconsiderado, foi um lapso. Não deixa de ser curioso, e portanto registo com alguma preocupação que de facto o setor que mais exporta seja aquele que não estivesse presente, para saber em que medida é que pode ir buscar os apoios que são relevantes para a exportação. É evidente que se olharmos para a balança comercial, o turismo teve aqui um peso enorme na redução da balança comercial, cerca de 28%, e portanto, de facto, não percebo. Eu estava perfeitamente convencido que não era questão que se pusesse, e portanto, estava junto aqui a minha surpresa aos colegas por não terem sido convidados. Depois, também tentar perceber, porque não percebi bem porque é que era necessário. Eu, quando entrei, estava a falar na escola e na formação. Tinha eu considerado, na última audiência com o Sr. Secretário de Estado, que se havia setor onde o país tinha dado alguns passos positivos, tinha sido em área da formação, e portanto estranho, porque é que estas 16 escolas, esta formação que o Turismo de Portugal proporciona, juntamente com um conjunto de politécnicos, universidades, se há matéria em que nós tivemos um aumento de oferta considerável nem sempre com quem percebesse do assunto, mas ainda assim, eu sou sempre adepto, numa primeira fase, quantidade, numa segunda, qualidade, desde que tenhamos capacidade para avaliar. Gostava de saber porque é que, depois deste esforço, um conjunto de politécnicos, universidades, escolas do Turismo de Portugal, ainda assim, é necessário, se registra algumas lacunas e algumas falhas. E qual era o problema? Depois de dizer-vos que o CDS tem-se batido, mas estamos quase a dar-nos por vencidos, naquilo que é o efeito perverso do Código Contributivo. É mais um aumento de impostos encapotado, há quem chame confisco. O vosso setor é talvez dos mais penalizados, uma vez que apanham os recibos verdes, apanham os trabalhadores independentes, apanham os quadros médios das empresas, apanham os próprios empresários, ou seja, se tudo o que é rendimento, eu defendo que tudo o que é rendimento deve pagar. Agora é preciso que haja alguma equidade e algum bom senso. E, portanto, disseram que não tinham avaliado. Isso o meu repto e surpreende, porque eu esperava que, de facto, já tivessem feito essa análise, porque acho que vai ser um fator de perda significativa de competitividade em relação, nomeadamente, à vizinha Espanha, para aqueles que estão na raia. É mais um fator. Já não falo do PEC, isso é matéria, aliás, a sugestão do deputado da Teresa Vendas, o que é bastante razoável, se nós conseguimos perceber isso com o índice industrial, porque havia aqui razões para podermos ponderar melhor e pensar melhor e encontrar eventualmente uma solução que fosse não prejudicasse o Estado naquele que é a necessidade de recolha de receitas, mas também não prejudicasse as empresas e a criação de empresas naquilo que é a vossa atividade. Depois gostava de vos perguntar se, em termos do PENTE, nós ainda não fizemos a avaliação daquilo que vai ser uma revisão do PENTE. O Sr. Secretário-Geral deu uma promessa, ficou em voltar aqui para nós percebermos exatamente o que é que se está a passar, mas gostava de saber se o PROV Portugal, um novo polo da alimentação e produtos, está consertado. Isto já foi discutido com os vossos associados, e também se é uma ideia que eu vi que pareceu razoável. Eu já escolhi as minhas 7 maravilhas da gastronomia portuguesa, aliás eu já tenho 10, acho que 7 são pouco, mas como é o número mítico do 7, se também estão, se foram convidados, se estão a participar, parece que se pode criar aí um bom cartaz turístico também e apelar para aquilo que eu acho que nós podemos recuperar da nossa crise pelo estômago, e portanto podemos muito bem trocar até combustível por alimentos ou por refeições, não parece nada mal. E depois dizer-vos que vos dou os parabéns pelo direito à alimentação, finalmente se conseguiu quebrar várias barreiras, até a mania da azeite. Julgo que é uma boa, tem vários aspectos, é bom socialmente e é bom para quem olhava para este setor com alguma desconfiança perceber que é possível fazer um aproveitamento com caráter humanista das refeições. Dizer-vos que eu gostei imenso desse balcão único, o Boé. Eu punho um acento no E, então, segundo o novo acordo do autógrafo, Boé quer dizer muito bom, e Boé é muitíssimo bom, e portanto acho que o Boé é bom, e portanto alguém tem que resolver o problema dos custos de contexto. Em termos de uma, terminava numa matéria que eu acho que nós não podemos deixar cair, e ficava aqui o repto, que é para o Grupo de Trabalho, que é com a Aresp, que já foi um pouco abordada, que é de facto esta questão fiscal. Eu acho que, de uma vez por todas, nós temos que encontrar uma solução. Eu sou muito sensível a que o Estado tenha, com equidade e com cobrar impostos. Agora, não podemos é permitir que os municípios estejam em roda livre a aumentar taxas e a criar taxas. Alguns, porventura, até querem ter taxas turísticas, como já aconteceu com Lisboa, embora depois a coisa não já deixou cair. Mas, ainda assim, nós continuamos com uma fiscalidade nos setores, quer seja na hotelaria, quer seja na restauração, completamente imperceptível e que tem um custo elevadíssimo de contexto. Eu acho que valia a pena, nós ou adotamos, como Espanha, um IVA único para, sei lá, se pedir uma refeição no quarto é a mesma coisa, se pedir para levar uma camisa em termos de hotelaria é a mesma coisa, se consumir no bar. Nós ainda temos vários casos estranhos, até na restauração. E, portanto, valia a pena, eu sei que houve um grupo de trabalho, sei que houve em tempos vontade do Governo encontrar aqui uma solução, ao mesmo tempo, até combatendo alguma fraude fiscal, porque estas coisas que vão fazer, este Código Contributivo que vai fazer é uma economia paralela fortíssima, não tínhamos ilusões, ou então eu perco respeito pelo povo português e perco a imaginação que sempre reconhecemos. Portanto, eu estou neste momento preocupado, atento a ver como é que se vai contornar algumas situações, mas que prejudicam, prejudicam aqueles que cumprem, não é? E aqueles que estão rigorosamente. Assim como aquele fundo também das empresas que têm que agora contribuir para aquelas que despedem. Não sei se há valores, não sei se estão atentos a isso, porque, não é? Porque isso parece-me estranhíssimo, como é que uma empresa que vai, o seu custo de trabalho vai aumentar, tem que, os coitados dos trabalhadores devem receber menos, mas depois fica uma empresa que emprega a pagar para aquela que está ao lado e que entretanto despediu. Se na concertação isso foi, qual é a vossa posição sobre isso? E pronto, gostava de falar aqui das questões laborais, uma vez que o setor é muito sazonal e tem cada vez menos, e que eu prefiro até pensar em soluções para que ele seja cada vez menos sazonal, para garantir, fazendo aqui um jeito ao nosso colega do Partido Comunista Português, que não se preocupa com essas questões mais que eu. Eu preocupo mais em criar empresas, que significa que se criam mais postos de trabalho, a não ser que haja uma empresa sem trabalhadores. E ele preocupa-se mais em manter os trabalhadores, os empregos, mesmo que eventualmente de forma artificial. O que eu gostava era, de facto, de saber se também em matéria laboral se avançou ou não, ou se puseram isso na agenda. Porque eu gostava de vez em quando fala, sem possíveis alterações, mas o que nós podíamos jogar na antecipação. O setor tem cada vez... uma das grandes dificuldades que eu vejo em manter mão de obra qualificada é, de facto, a incapacidade de manter um quadro de pessoal estável ou mecanismos que sejam que permitam às empresas jogar com o mercado consoante aquilo que são os seus ritmos de mercado. E, portanto, nós também, aqui, o Grupo de Trabalho, no seu relatório, pode abordar essa questão. Não teremos, porventura, capacidade para estudar isto a fundo, mas era bom começarmos a pensar que mecanismos é que nós podemos ter. Por exemplo, eu fico triste de ver hotéis a fechar no Algarve, ou então vender noites a 10 euros, como parece que agora... Pode ser bonito, mas não, se eu fosse empresário hoteleiro, como é a nossa coordenadora, provavelmente eu não ficava muito satisfeito em ter que vender quartos a 10 euros. O que é preciso encontrar mecanismos para nós termos para acabar com a sazonalidade. E há países que conseguiram fazer isso. Leis laborais adequadas ao setor, fiscalidade adequada ao setor, enfim, e portanto era isso que eu gostava. Do resto, queria de facto reconhecer mais uma vez, ainda não visitei o vosso escritório na minha cidade, lá irei um dia destes. Porque a Arespo também a ter dimensão nacional, é sempre bom ter um processo, e pronto, eram no fundo estas questões que eu gostava de vos dizer. E já agora também eu fiz essa pergunta ao Sr. Ministro, e genericamente que a pergunta é interessante. Nós temos, sem querer, analisar quantas empresas é que fecharam, quantos postos de trabalho é que se perderam e quantas empresas agora se criaram. E o que aí podem dar uma ajuda a saber, no setor que é o setor onde se proliferam as micros, as pequenas e médias empresas, são milhares, o que é que se passa no setor, e se este aumento de... Os números são bons, aliás, o nosso relatório intercalar, eu não o trouxe, mas tem resumidamente aquilo que o Secretário de Estado nos trouxe, e eu não me custa nada reconhecer que, de facto, fiquei surpreendido pela positiva, pelos números que o turismo apresentou. Portanto, isso devia dar pelo menos mais aberturas, porventura, o setor a ser a locomotiva de um pequeníssimo crescimento que existe. Portanto, se nos pudessem dar essa ideia, para não falar só em coisas negativas, também agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu sei, não querendo dar início à segunda ronda, mas a Sra. Deputada Teresa Venda diz que tinha mais uma questão, e pelos vistos do Sr. Deputado também. Mas assim, muito rapidamente...
Por acaso sim. Não era uma questão, era um cumprimento especial à Arespo, que eu esqueci-me de fazer, e era... Porque quando tive o prazer de estar presente naquela sessão, verifiquei que a Arespo tem associados com mais de 100 anos. E eu acho que isto é um facto louvável, que é uma associação que tem estabilidade, porque oferece com certeza um serviço aos seus associados. E é com certeza fruto desse serviço que permite que o setor turismo e hotelaria seja aquele que mostrou capacidade de resiliência de, na crise, o único que tem, de facto, indicadores francamente positivos. E era isto que eu tinha há bocado me esqueci de dizer e que não queria deixar de registar. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Não era nenhum comentário, era uma questão concreta que me passou há pouco. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre eventuais problemas ou uma caracterização de como é que está o acesso dos vossos associados aos fundos comunitários. Se há problemas, conhecem problemas, como é que esses assuntos estão a funcionar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por acaso, leu aqui uma questão que passou aqui na minha cabeça de repente, que também era essa, mas eu também, pronto, não querendo, só de forma muito breve e até agradecendo todas as questões que as senhoras e os senhores deputados fizeram e na linha também de um certo pragmatismo que a minha colega deputada Teresa Venda colocou no que diz respeito, não agora, mas que mais tarde nos possam fornecer dados mais trabalhados relativamente a certas matérias mais complexas e que seria fastidioso estarmos aqui tecnicamente a trabalhar, e também sou da Comissão de Finanças como ela e portanto os senhores bem sabem que todos os anos quando chega ao orçamento põem-se sempre as mesmas questões, há anos piores do que outros para trabalhar certos problemas como também já muito bem reconheceram, mas há ainda duas questões que abordaram, tanto o que diz respeito à lei do tabaco como aos direitos conexos que estão na atualidade. Eu creio mesmo que, embora não acompanhando tão de perto, mas sei que os direitos conexos também estarão a ser trabalhados neste momento nesta casa, por uma outra comissão. E seria útil, não é, eu não lhes vou perguntar que entidades, até porque já sei e tudo isso, mas o vosso contributo mais detalhado e escrito que nos possa ser enviado sobre sugestões acerca desta matéria. Concretamente. Depois, quanto à lei do tabaco, e também já se fala muito hoje da sua possível revisão, como abordaram, a vossa opinião clara relativamente ao balanço que fazem da atual lei, porque como são uma associação a nível nacional, também pode haver aspectos que podem estar mais bem nos sítios do que noutros e, portanto, face aos objetivos da lei e à resposta que o próprio setor deu ao cumprimento desses requisitos, também o que nos podem dizer. E eu, como também sou, aliás, como a maior parte de nós do interior, exceto aqui a minha colega Teresa de Venda, que é aqui de Lisboa, eu também tenho essa percepção mais do que até neste momento concordava com o Sr. Deputado do PCP no que diz respeito a... Nós sabemos que, apesar de tudo, e isso temos que louvar o vosso setor, o setor da restauração, que, apesar de todos estes constrangimentos, se mantém competitivo e, portanto, significa competitivo nesta questão, porque os espanhóis sabemos que vêm a Portugal porque reconhecem qualidade aos estabelecimentos, à alimentação, que tem que ser vista como um valor de património, não é, cultural, e que a gasolina realmente é mais o contrário, mas pronto, deixava para depois. E dizer que nós, e eu própria, sempre que posso, não me canso de dizer que o turismo é o primeiro setor exportador. Eu creio que nessa matéria o grupo de trabalho, pois, obrigada, mas fazemos o mesmo por todos nós, pelo país e pelo contributo que convictamente achamos que o setor pode dar para todo o desenvolvimento, não só do país, mas em termos regionais. Mas confesso que também esta questão, já desconfiava que assim, eu vou-vos dizer, poderia suceder, porque não é habitual este setor entrar na linguagem exportadora, portanto não só as associações como nós em termos do nosso trabalho aqui enquanto deputados, mas como temos que estar sempre a bater nesta tecla, não é? De afirmar o setor nesta vertente que hoje em dia é tão falada pela questão do equilíbrio das nossas contas e tudo mais. Muito obrigada. Passavas de imediato a palavra, como quiserem responder.
Agradecendo as questões postas, alegremente mostra o interesse nesta audição, bem-ajam. Diretamente às questões, se me dá licença, postas pela Sra. Deputada Venda Questão e agora para a Sra. Presidente, todos enviaremos profusa informação sobre a matéria fiscal, sobre as questões de mercado de trabalho, sobre formação. Temos uma série de dossiês técnicos ao nosso gabinete de estudos, que é coordenado precisamente pelo Dr. Pedro Carvalho, vai enviar informação detalhada, muito sectorizada, poderá ser útil. Em questões de tabaco, como foi falado agora, temos pareceres recentes. Sobre a hotelaria, a Sra. Deputada tem nota, com certeza, que Portugal, neste momento, com a sua taxa específica de 6% de IVA, está bem na questão do mercado concorrente, mas permita-me, Sra. Deputada, dar a nota de que, no volume total de negócios do canal Horeca, porque o resto do turismo já não tem esta taxa bonificada, o peso do volume de negócio do alojamento é só 10% do total. A restauração, perdão, é o peso em percentagem é 3,4%. Ou seja, 1.800, 1.896 em milhões de euros, 1.800 milhões de euros para o alojamento, 6.300 milhões para o setor da restauração e bebidas. Portanto, há aqui uma diferença, mas é óbvio, Sra. Deputada, que nós na hotelaria aceitamos ter esta nuance. Se já agora que tocou neste ponto, não resistimos a dar uma nota complementar em relação ao IVA, por exemplo. O único caso da Europa, o único país da Europa em que o Estado paga IVA a si próprio, porque é o nosso principal cliente nas cantinas e nos refeitórios, hospitais, escolas, etc. O nosso principal cliente, 3 milhões de refeições. 300 milhões de refeições ano, com o IVA a 12%, a 13%, como é no nosso setor da restauração. Na maioria dos países da Europa é zero, como é lógico, são refeições sociais, 0%. No tocante aos índices sectoriais, é rigorosamente a mesma coisa que estávamos a falar dos técnico-científicos. As variações entre Itália, Espanha e Portugal é essa, que é isso que falta um pouco de coragem, se calhar, aos diversos governos, é definir quais são as incidências destes índices. Mas é um compósito, Sra. Deputada. O número de trabalhadores, a fatura da água, da eletricidade, a área do estabelecimento, o número de lugares que tem, é possível, variando de acordo com o que é sazonal, do que não é sazonal, urbano, do interior, há uma série de experiências que não é preciso, e o nosso setor, com as propostas que tem formuladas, e temos muito gosto também de mandar para a Sra. Deputada o estudo e para os seus deputados, a proposta que fizemos, já nem sequer é uma aventura, é algo bem sólido. A última questão que pôs, se me permite, respondia, ficámos muito sensibilizados pelo interesse das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados à nossa campanha de direito à alimentação. Começou como mais um movimento da internet e nós encontramos aqui uma oportunidade estratégica, como tudo, porque é um hábito tradicional do nosso setor, sempre e permanentemente fazer doações às pessoas que nos entram no estabelecimento, porque sempre houve carenciados. A exponenciação atual é que nos preocupa. E de forma desarticulada. De repente começaram na internet a surgir o movimento dos excedentes, a falar-se da ASAI, e houve um bloqueio. A Aresp, no trabalho de casa que tem feito com a ASAI, com as outras entidades, rapidamente desbloqueou esse assunto e aproveitámos e não fizemos 2 em 1, 3 em 1, fizemos tudo em 1, ou seja, criámos um programa multifacetado em que assumimos imediatamente que não valia a pena ir para o terreno sem as redes locais de solidariedade social, e a nossa parceria é com a Associação Nacional de Municípios, com quem temos a melhor relação neste momento neste projeto. Podemos dizer que já estão 100 municípios operativos neste momento em rede connosco a desenvolver o projeto. Uma questão que parecia inicialmente que era a campanha, que era os excedentes, que chegou a ser falado de restos, que é possível em determinados setores ou até em determinados dias da semana, ao sábado, ao domingo, ao fim de semana, trabalha-se menos no urbano e se calhar não no outro, mas nós optámos por começar a nossa campanha com a refeição completa. Então, há um número de identificação do carenciado anónimo que a autarquia entrega, distribui na nossa rede de estabelecimentos. Cada estabelecimento sabe que tem que entregar uma refeição completa àquela pessoa que tiver o bilhete de entidade X, uma sopa, um prato, uma sobremesa, obrigatoriamente oferta, obrigatória inscrição para quem se queira dos estabelecimentos inscrever, tem que dar no mínimo 5 refeições diárias. Temos casos excelentes, não é? Porque a área que dava a ideia que havia excedentes são muito pontuais. A área desta questão das cantinas de refeitórios fazem uma gestão muito profissional. A média de uma venda de refeições num sítio destes é 2 euros, ponto qualquer coisa, refeição completa, portanto há uma boa gestão. E eles próprios agora estão a melhorar porque já fazem a inscrição do prato peixe ou de prato de carne antes da refeição. Portanto, não há grande excedente. Há nos caterings dos aviões, mas pronto, portanto, optámos por isto, estamos bem, os nossos parceiros estão a trabalhar e uma notícia final, já que falámos de fiscalidade, a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais acabou de ter a gentileza de nos isentar de IVA sobre estas doações, como sabem, mesmo quando dá e éramos ilegais. E o que acontecia anteriormente, por falta da nossa entrada neste programa, os empresários que faziam isso estavam ilegais e a partir de agora estão legais. Se me nos permitem, com todo respeito, rapidamente, porque está aí o Boés, o deputado Farou, temos muito orgulho na única ferramenta europeia que criámos com âmbito na Diretiva de Serviços. A Aresp, vendo o perfil do seu associado e, como dizia a sua deputada, pela nossa secularidade e instituição de utilidade pública que assumimos constantemente, esta campanha DAE é um exemplo disso, este BUE tem incorporado muito disso, criámos a preocupação de criar a rede de apoio às micro e pequenas empresas e a Diretiva de Serviços, nas suas simplificações, disse tem que as associações empresariais puderem também colaborar. Com o trabalho de casa que temos feito no Simplex, com a presença do Conselho de Ministros, como se recordam, fomos o primeiro setor de atividade a aderir na legislação de funcionamento do setor, na restauração, à hotelaria, posteriormente, conseguimos, com uma excelente candidatura que fizemos ao Compete, correu muito bem, foi considerada a melhor execução de candidatura feita em Portugal até à época, criar o nosso balcão único empresarial. É o único, é um study case europeu, em que está ultrapassada a primeira fase. O que é que fazemos? Operamos em rede tudo aquilo que faz a loja do cidadão das empresas, a marca na hora, a empresa na hora, o notário, etc. Estamos a fazer o upgrade para retirar custos de contexto aos nossos associados noutras áreas de intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Perdão? O licenciamento na hora. Muito bem. Dou nota disso, Sr. Deputado. Portanto, o que nós estamos a fazer neste momento é, através dos custos de contexto e na gestão do balcão único empresarial, criar produtos e serviços que incluímos neste balcão, que são específicos do nosso setor. Dou um exemplo, estamos a negociar com as entidades fornecedoras de energia um tarifário exclusivo da Aresp. Com a liberalização do mercado elétrico, é possível sermos vendedores ou meros brokers, e é nesta área que estamos a fazer. Temos à nossa porta a negociar pesadamente, a Endesa, infelizmente aqui vai correr bem, se Deus quiser. Como aqui também utilizamos outro tipo de produto e serviço, na área dos seguros, estamos a trabalhar ativamente, na área da voz, o fornecer voz, e na área das redes também de dados aos nossos associados. Pronto, acabámos de, com grande satisfação nossa, ver aprovada a segunda candidatura que realizámos, pelo exemplar da primeira que fomos considerados, um bocadinho não levará mal, mas é com algum orgulho, e que prontificámos a fazê-la transversal a todas as atividades económicas. Perante o cenário de que estamos a ter muita dificuldade, o Governo português implementar os seus balcões únicos eletrónicos e o portal do Governo, nós próprios éramos reconhecido até esse mérito de podermos, através deste nosso balcão, fazer os interfaces. E então esta candidatura, que estamos já com ela em execução, é para alargar o balcão à área de comércio, serviços, à indústria e todas as áreas de atividade económica, que tenham o perfil do objetivo dele, que é micro e pequenas empresas. Estamos aqui para vos ajudar a retirar custos de contexto, porque no fundo o objetivo é transversal às atividades económicas, embora as nossas especificidades no canal Horeca. Sobre a questão do licenciamento zero, depois deixo para a sua doutora Ana Jacinto, Sr. Deputado, se me permitisse, e com esta questão do BUE também poderia dar mais nota. Eu acho que o Sr. Presidente gostaria de dar alguma nota à Sra. Deputada sobre a questão das escolas hoteleiras e da intervenção do não quero dar a resposta à senhora deputada.
De facto, temos 16 escolas de hotelaria em Portugal. É pena não termos só 5, uma em cada região, e escolas mais atuantes e que melhor trabalhassem para um setor que tem 300 e tal mil trabalhadores no setor e necessita cada vez mais de formação. É pena também que, de facto, haja 3 ministérios a fazer formação para o nosso setor. Acho que é um erro e que são desperdiçados recursos que seriam muito importantes se fosse um ministério só a fazer a formação. Temos dito isto Muitas vezes, seguidamente, eu devo lhe dizer que fui obrigado a criar um centro de formação, foi a associação, em 1984, porque existindo já algumas escolas hoteleiras nessa altura, formação só se fazia para os hotéis e era pouca, portanto o setor da restauração e bebidas não tinha formação. Criámos um centro protocolar, que tem como parceiros o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a associação, aliás há 5 associações que fazem parte do protocolo, do centro protocolar, e o sindicato com quem trabalhamos. E eu faço parte do Conselho de Administração do Centro Alimentar desde essa altura para cá, com 90 trabalhadores e técnicos. Nós fazemos mais formação anual do que fazem todas as escolas hoteleiras do país, e digo isto com orgulho, porque nós estamos a formar em média entre 8 e 9 mil trabalhadores por ano em várias áreas. Nós fazemos formação em toda a área alimentar, desde pasteleiros, padeiros, cozinheiros, empregados de mesa, corte de carnes, enchidos, técnicos de controle de qualidade. Temos um laboratório creditado onde fazemos, portanto, onde damos apoio às empresas através do nosso laboratório e formamos. Hoje temos muitos técnicos espalhados aí pelo país, em empresas agroalimentar, formados, portanto, no nosso centro. Como disse, também não vou criticar tudo aquilo que, ou dizer que tudo aquilo que se faz nas escolas hoteleiras que é mau, não. Eu foi lá que me formei, embora a minha formação fosse primeiro nas empresas e só depois, mais tarde, na escola. De qualquer maneira, acho que é uma estrutura muito pesada e que, para a formação que faz. E é pena que, de facto, não se tenha tomado posições diferentes, que quanto a nós, quanto à nossa associação, uma escola hoteleira com restaurante de aplicação e hotel de aplicação em cada uma das escolas hoteleiras seria, quanto a nós, o ponto de partida para uma boa formação e suficiente para o setor, uma em cada região, como já disse. Não aconteceu. Hoje temos, não sei neste momento, mas se calhar mais de 1 milhar de técnicos nessas escolas, com custos para que somos todos nós que pagamos, e que os resultados não são aqueles que nós pensamos que seriam úteis. A senhora deputada falou, nos sócios com 100 anos, é verdade, nós tivemos, felizmente, 9 sócios este ano que receberam a medalha de honra com 100 anos de filiação. E vamos entregar agora nas nossas jornadas que vamos realizar em março, na Orexpo, mais 1.200 e tal placas de filiação com sócios de 25 anos e 75 anos. De maneira que é o trabalho que se vem desenvolvendo. Aliás, a nossa associação teve, o princípio dela foi numa associação de casas de pasto, fundada por espanhóis, essencialmente espanhóis, não é? Galegos, mas cá estamos para lhe dar continuidade e esperamos que seja por muitos anos.
Agora sim. Talvez eu acabar de responder à sua deputada, se me dá licença, Sr. Presidente. É, Sr. Presidente. No tocante, o Sr. Presidente já disse tudo, à questão das escolas e da cobertura, repetir aquilo que foi dito pelo nosso Presidente, de facto, o rácio de produtividade das escolas hoteleiras é muito baixo, o rácio de colocação no mercado é muito inferior, é que além destas quantidades há depois imediata empregabilidade, que por várias questões, 100% de quase praticamente os nossos formandos são colocados imediatamente no mercado, os das escolas hoteleiras entram um bocado naquele ciclo vicioso dos licenciamentos e dos mestrados e depois entram já diretamente e não temos dali a saída de novos trabalhadores para o mercado. Mas o problema mais grave, se me permite, Sr. Deputado, é onde a escola hoteleira nem se preocupa com um único formando, que é a lei obrigar-nos a dar formação, as tais 35 horas completamente desajustadas, porque depois vende-nos pacotes de 25, dois são 50, a 350 mil ativos. Que ninguém em Portugal, e a lei não tem vergonha, existe e aplica-nos coimas por não o fazer, tem capacidade para esta formação. Os números do INE são claros, embora o INE diga que nós temos 305 mil trabalhadores, nós de facto temos mais 350 mil, porque são aqueles sazonais, são os extras, infelizmente, etc. São 10% do mercado de trabalho, são nossos, incontornavelmente. Sensivelmente a mesma coisa do PIB, daí algum equilíbrio que o nosso setor até tem de resistência a várias crises sistémicas, porque estamos muito equilibrados no mercado de trabalho, com a produtividade, embora haja muito trabalho a fazer. Na questão do encerramento e da abertura, cruzou-se o deputado, a senhora deputada com o senhor deputado Helder Amaral, efetivamente, em Lisboa é um por semana, em contrapartida, em Lisboa abrem dois por semana, porque a média é quase 2 mil estabelecimentos, acreditamos, pelo ritmo a que os nossos sócios entram e saem na associação. Como o nosso presidente diz. Não. Como o nosso presidente diz. Exatamente. O nosso presidente diz, quando há uma crise, temos mais associados do que temos fora da crise, porque é o desespero da almofada social à procura da tábua de salvação, porque a cafeira dá as mesas e as tábuas e a máquina e a chave nasinhas e a cervejeira dá o coisa e os copos, e ainda se calhar dá um ajão de poste e o que está a dar é abrir uma coisa, o que vem fazer só concorrência desleal. Não chegam a entrar no sistema fiscal. Por isso nós, com os 25 mil associados que temos, estamos bem, não queremos crescer muito mais, porque depois é um associado muito infiel, é aquele que abre e que fecha, e que nem chega a estabilizar, que nem tem perfil de ser do setor. Infelizmente, a nossa estimativa e as tendências destes dois primeiros meses já apontam, está a piorar em 2011 a tendência. E como se falou também na questão da hotelaria, já temos nota de associados nossos no Algarve, que nas épocas baixas vão definitivamente encerrar. Alguns que ainda resistiam neste último inverno já fizeram as suas contas nos planos de atividade e nos orçamentos para 2011 e vão encerrar na sazonalidade. Portanto, vai surgir no Algarve claramente uma nova oferta de hotelaria que não estávamos habituados a ter, de maioria da hotelaria de sazonalidade. Em relação à Secudes, de facto, é uma grande dor de cabeça para nós, deputada, porque por várias razões, e aqui toca também a questão da raia, que foi transversal, o que nos fixa na raia, a vinda dos espanhóis, não levaram a mal, é a qualidade da nossa gastronomia, é a diferença. Até a cultura gastronómica, os bocadilhos deles face ao nosso alto e gostoso cozido, à nossa bela lampreia, que a fazemos melhor que eles. E eles são também gastrónomos e sabem a diferença entre o nosso alvarinho e o alvarinho do lado deles. E deslocam-se, com uma pequena nota, se me permitem, que é de um reparo sobre as ondas que possam vir aí agora sobre a lei do tabaco. Neste momento temos a sorte grande de ter espanhóis que estão a vir para o lado de cá, o mérito do motivo, porque do lado de cá há estabelecimentos perfumadores e são os que estão neste momento a ter grande procura, são os estabelecimentos que dispõem de espaços para fumadores. É interessante. Agora, a maioria dos empresários da Raia, não é verdade? A maioria dos empresários da Raia emigraram para o lado de lá. Nós temos empresários que o grande pasteleiro de Elvas abriu duas lojas em Badajoz, duas grandes confeitarias em Badajoz, porque está com... Eles vêm simpaticamente, mas quem vem também a almoçar faz mais 50 quilómetros. A qualidade da nossa gastronomia é que marca a diferença. No tocante à Secudes é muito preocupante, porque de facto está ligado, interligado. O raciocínio é muito simples, em duas palavras. O turismo português são 12 milhões de turistas, que são aqueles que pernoitam fora da sua residência habitual, e são 18 milhões de excursionistas. O excursionista não é o que anda no autocarro, é o que se desloca. O mercado espanhol já é o nosso principal mercado emissor, tanto nos turistas, onde é mais de 50% é do mercado espanhol. A Aresp alertou há 2 anos para o mercado interno alargado. A Secretaria de Estado de Turismo começou imediatamente a campanha de apostar na promoção em Espanha, que deu o resultado imediato que deu, mas, portanto, nós, na balança, trabalhamos com 18 milhões, ou seja, nós temos um total de 30 milhões de visitantes, uns para pernoita, outros para movimento, e estes visitantes são importantíssimos, e hoje em dia as deslocações, agora não vamos entrar no mercado também aéreo, que já tem visitantes excursionistas e não turista tradicional, até porque alguns perfis nem pernoitam, como se sabe, neste momento na net vendem-se os sofás das casas dos amigos e aquela informalidade, a hotelaria está a sofrer bastante por isso. Pronto, portanto, nestes movimentos, a agilidade com que temos que ter os fluxos entre Portugal e Espanha tem que ser muito cuidadosamente tida em atenção. E o que aconteceu e que ainda acontece na Secutos é muito preocupante. Nós temos casos na Secutos, como associados nossos, um exemplo de que temos muito orgulho, os estabelecimentos de restauração e bebidas que operam nas autoestradas e itinerários principais foram cobertos por nós quando do Euro 2004, para garantir a qualidade e os riscos, e como fizemos também nas cidades do Euro, com aquele nosso programa de seleção que já tínhamos testado na Expo 98. E temos associados que os seus negócios caíram a pique, alguns têm que encerrar. Temos um grande empregador a nível nacional, com 300 e tal estabelecimentos, o grupo Ibersol, não é, que neste momento está a fechar os estabelecimentos pura e simplesmente nas zonas de Secutos que foram afetadas por esta situação. Pronto, para já não falar de alguma concorrência desleal que nesta área das autoestradas, está aqui a Secretária-Geral a olhar para mim com vontade que eu diga que a Galp está a nos exagerar, ou seja, de repente muitos agentes económicos descobriram que o setor da restauração e bebidas é importante. São as grandes superfícies, os pingos doces dos continentes, que já têm restaurantes lá dentro a fazer concorrência desleal, é a gasolineira que vende a gasolina e o lubrificante que tem o cafezinho e que faz a sanduíche e cobra milhares pelo restaurante que está lá atrás, com a casa de banho, onde já não entra ninguém, obriga-o ainda por contrato a estar aberto 24 horas por dia, o restaurante do grupo Euresta, ou aquele onde nós costumamos tomar o café, mas agora a gasolineira descobriu, ninguém, a legislação, agora não vou amassar os seus deputados. No tocante ao seu deputado PCP, com todo o gosto, os problemas não são exclusivos, mas gostaria de dar uma nota sublinhada, por favor. É a grande especificidade da nossa atividade económica. Nós trabalhamos 365 dias por ano, 24 horas por dia. Na área, então, do mercado laboral, esta especificidade tem nos custos de contexto enorme. São os chamados horários noturnos, as horas extraordinárias, os imprevistos, as rotações, os grupos que chegam, os fluxos de ocupação. Já nem sequer falo nas questões de sazonalidade, Sr. Deputado. Esta especificidade dá-nos um tratamento na área do mercado de trabalho, onde aqueles custos de contexto que falávamos a montante, o Ministério do Trabalho não estar preparado neste momento para acompanhar o ritmo da inovação da economia, se agravam em triplicado. No tocante às exportações, há uma nota que ficou por dar, é que as exportações do turismo, o volume, são líquidas. Porque as exportações da Alta Europa incorporam percentuais elevadíssimos da metalúrgica, da metalomecânica, do têxteis, do calçado. A nossa não foi feita. O investimento na infraestrutura, o nosso serviço é originado por mão de obra, eminentemente nacional, felizmente que agora a imigração está-se a afastar do nosso país. Portanto, o custo de trabalho, como foi dito também, aqui resolve a questão da raia, já se falou um pouco. No tocante ao Sr. Deputado Hélder Amaral, da questão das exportações, a nossa principal preocupação, se quiser, neste momento, ainda falta clarificar no turismo a política da promoção. Assistimos neste momento, Sr. Presidente, com alguns engulhos à luta intestina entre as entidades regionais de turismo, as agências de turismo, o Turismo Portugal e os privados que pagamos para lá. Há a falta de clarificação, a crise que nos bateu à porta de todos nós, os cortes, e receamos que a falta de de rotatividade na gestão destas entidades, que antigamente existia, era um mandato, um privado, um mandato, um público. Com esta nova fórmula, o Estado apoderou-se da presidência e controla. Aqui, de facto, é bem complicado, não é? Uma nota final, se me permite, então, para o Sr. Deputado Álvaro Amaral, na relação de código contributivo, a Secretária-Geral Adjunta responderia. O PENTE, sabemos que está em revisão, a gastronomia lá foi considerada por trabalho todos nós de casa, um dos 10 produtos, gostaria de chamar a atenção que foi a gastronomia, património cultural, ficou nos 5 produtos principais do PENTE, divergiu, infelizmente, para aquela coisa que não sabemos o que é o tal do Taste Portugal, que agora foi promovido em Espanha como o Taste Portugal, ainda não há soluções neste momento, não conhecemos ainda a fórmula de revisão, estamos mais preocupados com as verbas do turismo 2015, que até hoje ninguém as clarificou, e que são aqueles fundos todos que funcionam lá dentro do Turismo Portugal, onde um famigerado, muita gente já esqueceu, HMI, Hospitality Management Institute, que funcionou na esfera do Turismo de Portugal, até agora também foi encerrado o projeto, parece com uns milhões gastos. No restante, há 7 maravilhas, estamos com muito cuidado a decidir se vamos entrar ou não no projeto, porque não está muito claro se se trata de um negócio ou de uma clara aposta na promoção da nossa gastronomia. Na questão da fiscalidade, ficou por dar nota a abstrusa atualização do Sr. Diretor-Geral de Saúde das taxas de saúde, na qual aumentou em não sei quantos por cento as nossas taxas, não é? Na questão dos fundos de despedimento, Sr. Deputado, as 50 medidas, cada vez que se discute uma medida na concertação social, começamos a tremer, porque não sabemos o que é que vai ser de lá, como aquela questão do fundo de despedimento, não é só nós o pagarmos para lá, como as microempresas vão pagar neto para ser utilizado pelas médias e grandes empresas, que ainda é mais grave, não é? Na questão do mercado laboral, pois eu não queria ser maçador para os seus deputados, a Sra. Secretária-Geral tem aqui com certeza algumas notas complementares.
Bom, a propósito do Código Contributivo, o Sr. Deputado já disse tudo, não é? Quer dizer, os encargos que o Código Contributivo leva para as empresas são enormes, mas para além destes encargos, que obviamente preocupam os nossos empresários, é a contra-informação e a desinformação, porque a Segurança Social não está preparada, os seus técnicos não estão preparados para dar qualquer tipo de informação aos empresários. Os empresários nesta matéria socorrem-se, obviamente, dos seus técnicos oficiais de contas. Os técnicos oficiais de contas também não estão minimamente preparados. A ordem fez alguma formação nesta área, mas foi curta e os técnicos contas não estão preparados para dar resposta. E o que nós assistimos, apesar das nossas tentativas também para dar alguma informação e ajudar, é que já estão a cometer erros que depois são difíceis de solucionar, porque não estamos a falar propriamente de um papel que se troca, estamos a falar de uma estratégia toda que tem a ver com a empresa e, portanto, há erros que se cometem uma vez e que são duplicados por dezenas de trabalhadores. E, portanto, obviamente que esta matéria nos está a preocupar tremendamente, para além dos ónus que advêm do Código Contributivo. Acho que antes do Código Contributivo ter entrado em vigor, deviam ter preparado, obviamente, as pessoas para poderem estar preparadas para responder às solicitações. Eu própria fiz experiências de contactar os técnicos da Segurança Social para perceber o que estavam a fazer e o que estavam a dizer, e as respostas que nós temos é: nós não sabemos responder. E, portanto, os empresários que contactam este serviço, obviamente que ficam sem respostas. Para além de que, quando os trabalhadores se deslocam a estas instalações, também eles, para saberem que regimes a que ficam distritos e o que é que se passa, são dadas informações completamente contraditórias. Porque o Código Contributivo, como sabem, melhor do que ele, é gradual, há questões que se aplicam ao longo do tempo, não é isto que está a ser dito, quer aos trabalhadores, quer aos empresários. Estão a surgir muitos conflitos entre os trabalhadores e os empresários, porque eles dizem uma coisa e o trabalhador diz outra e, portanto, estão aqui em conflito permanente, não tiveram tempo para se prepararem e, portanto, isto julgamos que pode ser desastroso. Não é? Devia ter... Pois, acabar com ele. Era o ideal. Não, mas devia ter havido, de facto, aqui uma preparação da parte,
sim, não é? Eu só me permito interromper, porque eu reconheço realmente
e também sei disso, da dificuldade que hoje em dia se está em obter respostas no terreno e de, nomeadamente das pequenas empresas que não têm gabinetes jurídicos, uhum. E é como disse, exatamente. Agora, nesta fase também nos pergunta, porque a minha pergunta surge que quando já tem uma máquina montada a caminho, alterar novamente a legislação ou pronto, temos que também ter alguma ponderação e perceber qual é a solução. E por isso é que eu fiz a pergunta, então qual é a proposta? Sente que, necessariamente, do que diz, para já é dar formação e pôr as coisas no terreno devidamente. Isso é imediato. Mas, pronto, se a minha pergunta é se tem outras questões mais concretas relativamente a alterações ou de coisas também que o código onde não estivesse bem.
Pois, do nosso ponto de vista, há muita coisa que não está bem, mas não valia a pena, porque se calhar era fazer uma alteração completa do diploma, não é? Agora, se calhar, e como dizem bem, a máquina está no terreno, agora tem é que providenciar a formação adequada aos técnicos e se calhar os empresários também têm que receber alguma informação, não é? Porque os empresários não receberam informação nenhuma e, portanto... Para estes microempresários, de facto, torna-se muito complicado. Para além dos abusos que já estão a ser cometidos, não é? Porque nós já temos empresários a receberem propostas de técnicos oficiais de contas que se aproveitaram deste código para aumentarem as suas receitas e, portanto, obterem aqui... Pronto, enfim. A propósito do tabaco, só dar aqui também uma nota que... O diploma não prevê a sua revisão ao final dos 3 anos. O diploma o que prevê é, de facto, que no final dos 3 anos seja feito um relatório, não é? E foi isso... Pois. Talvez no dia a seguir. Não foi no ano, foi no dia a seguir. Pronto, e o Sr. Diretor-Geral de Saúde, obviamente, que fez o seu trabalho de casa e fez um relatório que foi apresentado recentemente no Conselho Consultivo. E, na sequência dessa apresentação, o que nos foi dito é que esse relatório seria enviado para a Sra. Ministra da Saúde para, então, tomar uma decisão. A nossa posição foi enviada por escrito e nós podemos fazê-la também chegar, se entender. Mas, muito sumariamente, obviamente que a Aresp está contra qualquer tipo de alteração ao diploma, até porque o relatório que foi feito pela Direção-Geral de Saúde indica precisamente que não é preciso fazer nenhuma alteração, porque os dados que são recolhidos é que a população apreendeu bem, a população respeitou a generalidade do diploma, os empresários também respeitaram o diploma, nós temos hoje inúmeros estabelecimentos para não fumadores, temos estabelecimentos para fumadores, o empresário, consoante os requisitos que tem, opta e, portanto, está tudo a funcionar em pleno. Nós todos sabemos os problemas que a lei deu no princípio, exatamente também pela contra-informação e a desinformação que todos tínhamos. A própria Direção-Geral de Saúde, como sabem, também provocou esta desinformação, com aquela questão dos termos de responsabilidades que o Sr. Secretário-Geral também referiu. Muitos empresários tiveram que comprar termos para nada. A própria ASAI continua a exigir esses termos de responsabilidades, dizendo que há um ofício do Diretor-Geral, ofício esse que a Aresp já pôs em crise numa providência cautelar e que o Tribunal vai considerar que a Aresp tinha razão. Portanto, nós continuamos ainda aqui com algumas questões, mas as coisas vão sendo tratadas de forma mais pacífica, há uma aceitação natural, as pessoas muitas das vezes em espaços para fumadores até vêm a fumar para a rua mesmo sendo espaços para fumadores. Portanto, e os próprios dados que foram recolhidos no relatório, apesar das tentativas insistentes da Direção-Geral de Saúde para desvirtuar aqueles dados, de facto não são abonatórias para a Direção-Geral de Saúde e está ali provado de que não há matéria para fazer alterações. Para além de todas as outras questões que estão relacionadas com isto, que é os investimentos que alguns empresários fizeram, que ainda nem sequer estão amortizados, os problemas que Espanha e os estabelecimentos estão a dar e, portanto, a posição foi de facto esta. Bem sabemos que nos sentimos um bocadinho sozinhos nesta posição, porque o Conselho Técnico, como sabem, não é paritário, a maior parte dos presentes são organismos que têm a ver com saúde e técnicos que têm a ver com certificações do ar, técnicos que têm a ver com ordens de engenheiros e, portanto, vendedores de equipamentos. Aquela comissão é completamente desigual e, portanto, o que nos parece é que a Aresp talvez tenha aqui esta posição um bocadinho isolada, mas a verdade é que a população, na generalidade, e nós estamos a recolher dados também que nos revelam isto que nós estamos a dizer, a população aceitou, está tudo tranquilo, a maior parte das pessoas não quer a proibição total da lei e, portanto, não há necessidade de mexermos naquilo que está bem. Esta foi a posição que a Aresp tomou.
Com todo o respeito, em Portugal não existe mais um fumador involuntário. Não entra mais ninguém, que era o objeto da lei no seu preâmbulo, diz, vamos terminar com o fumo involuntário. Está conseguido.
Só um último detalhe que também é muito importante, apesar das tentativas da Direção-Geral de Saúde de insistir que não há fiscalização, tem ocorrido fiscalização, porque nas fichas técnicas de fiscalização que a Aresp elaborou com a ASAI, consta um item obrigatório, que é o tabaco. E todas as fiscalizações que a ASAI faz, e como sabem, a ASAI fustiga o nosso setor com fiscalizações, em todas elas a questão do tabaco é aferida. Não há processos de contornação, e isto justifica-se pelo facto do setor estar a cumprir a lei do tabaco, ponto final. Não quer dizer que não haja fiscalização, e isto foi provado pelos números de fiscalização que a própria ASAI deu, e são públicos, estão no site, e portanto esta questão é sempre aferida, não, se não há contornações é porque o setor está a cumprir com a lei. Só uma questão também muito breve a propósito dos direitos de autor, nós também vamos enviar informação, mas só de forma muito breve dizer-vos que de facto isto não vai parar. Nós começámos com uma entidade a cobrar direitos de autor, depois passámos para outra entidade a cobrar direitos conexos de autor, agora temos outra entidade a cobrar direitos relativamente aos filmes, amanhã vamos ter outra entidade e não passamos disto.
Está a mudar a imprensa escrita.
Nós temos um protocolo assinado com uma destas entidades que é conhecido, que é a Passe Música, que cobra direitos conexos. Porquê que fizemos este protocolo? Porque, de facto, a Passe Música entendeu a perspectiva da Aresp naquilo que diz respeito à isenção da mera receção. Nós entendemos que um estabelecimento que tenha uma televisão e um rádio e que esteja pura e simplesmente a emitir aquilo que nós ouvimos nas nossas casas, que isto não há reprodução de execução pública e, como tal, não deve de ser pago. E esta entidade, que cobra direitos conexos, percebeu esta problemática, aceitou-a e nós temos um protocolo que isenta os nossos estabelecimentos. Até podemos ter 10 televisões, mas estamos a emitir o canal 1 e, portanto, isto não é difusão do que quer que seja. E, portanto, podemos estabelecer em conjunto as tarifas daquilo que, de facto, tem direito a pagamento, que é a música gravada. E nós temos este acordo feito e os empresários percebem e reconhecemos que, de facto, há aqui um direito a ser pago. O que nós já não reconhecemos é que depois tínhamos que replicar este pagamento a mais 10 entidades, porque nos vão aparecer estas 10 entidades. A Passe Música, e nós já discutimos isto várias vezes com eles, estão disponíveis em conjunto para que o Governo possa alterar esta legislação. Porque eles também percebem e também estão de acordo que não pode haver 10 entidades a cobrar.
Uma lei, a Assembleia da República, não é?
Sim,
decreto,
sim,
é
sim,
caso.
Sim.
Isso está a ser novamente aqui, eu acho. Pronto. Que
eles ainda querem mais, por exemplo, nos casos dos quartos, algumas entidades querem por quarto.
Por quarto?
Por quarto. Portanto, daqui a pouco por hóspede. É que por quarto, tendo em conta, não é assim, deixe-me interromper, a taxa de ocupação prevista, porque agora também já entenderam que não pode ser por quarto vazio, porque se calhar, se os quartos não tiverem lá pessoas a ver e as televisões estarem desligadas, mas então também podemos chegar que se calhar só está uma hora ligada. Pronto, isto é o ridículo.
Exatamente. Mas, como tudo na vida, não é preciso inventar nada, não é? E nós temos casos bem perto de nós em que estas questões foram bem tratadas e tratadas de uma forma muito simples. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da República Checa, em que há um único pagamento que os empresários fazem. Esse pagamento vem na fatura da eletricidade, no caso deles. E esse valor é um valor único. Não me recordo o valor, mas é um valor até relativamente baixo. São 30 euros, 100 euros, aquilo que for. Mas é só aquele valor. Depois pode haver 30 entidades diferentes, mas elas depois repartem esse valor entre elas. Agora, o empresário só pode pagar a uma. Nós estamos a tentar fazer esse esforço em conjunto com a PASS Música e com a Sociedade Portuguesa de Autores, fazer um único pagamento. Mas não é fácil e nós vamos demorar anos a tratar este problema. Portanto, a única solução era, de facto, uma alteração legislativa, até porque a lei permite que surjam outras e, portanto, nós não vamos...
Deve ser na Comissão de Ética. Eu o que vos sugeria, embora também pronto, já fiz o pedido, que nos remetam a esta informação, essa e outra que os senhores deputados também já solicitaram e depois nós fazemos circular por todos os deputados. E depois nós também podemos enviar para a Comissão de Ética essa informação. Não. Eu ia dizer a seguir, que, sendo que os senhores também já sabem, têm essa experiência já muito vasta da nossa casa, da Assembleia da República, e sabem que, em alguns casos, pedem audiências várias, consoante, não só aos grupos parlamentares, não é? Sei que têm feito quando é o orçamento, mas também às próprias comissões especializadas. Pronto, isso depois também é uma questão. Eu também vou procurar saber em que estado está isto que eu ouvi, mas não sei exatamente, em relação às alterações que estamos a falar. Vamos procurar saber, não é? Por favor. Sim, doutor, por favor.
São duas coisas muito rápidas. A propósito do fundo que falou e da pergunta que fez à Aresp, sim, obviamente estamos absolutamente contra. Não percebemos como é que nesta fase se tenta criar mais uma supertaxa em que as microempresas vão pagar para outras empresas e que provavelmente grande parte delas nem sequer vai usufruir desse fundo. Esse fundo nem sequer vai ser aplicado agora, portanto nem percebemos como é que é uma medida para resolver problemas de agora. Não sabemos quem é que vai pagar o resto das compensações, porque a medida diz que este fundo serve para pagar parcialmente, então se é parcialmente, depois o outro encargo fica a cargo de quem? É o trabalhador que fica sem ele? Não percebemos nada. Não tivemos a oportunidade de dizer que estávamos verdadeiramente contra esta medida, mas também não percebemos se esta medida já estava tomada, porque à semelhança das outras 49 medidas que estão a ser discutidas, a postura tem sido um bocadinho de... As medidas já saíram em resolução e, portanto, vamos aqui discutir é pormenores, mas a medida já está publicada. Portanto, não sei muito bem o que é que os parceiros estão a discutir em concertação social. Muitas vezes pensamos que estão a fazer só figura presente e, portanto, tivemos a oportunidade de dar esses nossos contributos. Só também uma última nota a propósito das taxas ainda. As taxas que foram agora alteradas ao nível da saúde, que o Sr. Secretário-Geral também referiu, ainda é mais caricato. Não só foram aumentadas, como foram aumentadas taxas inexistentes, porque para o setor da restauração e bebidas foram mantidas duas taxas que existiam, que era ao nível dos parceiros e ao nível das vistorias. Vistorias essas que já não acontecem no nosso setor e parceiros esses que já não acontecem no nosso setor. E, portanto, mantiveram-se taxas que não existem, aumentando esse valor. Tivemos a oportunidade de explicar isto à Sra. Ministra da Saúde, através de carta, porque ainda não nos recebeu, e não tivemos qualquer tipo de resposta. Portanto, neste momento temos taxas em vigor a propósito de matérias que não existem.
Mas que taxas não concretamente?
Saiu um diploma a atualizar um conjunto de taxas ao nível da saúde. Certo?
Direção-Geral de Saúde, as taxas, aquela que tinha as vacinas para os imigrantes.
Nessa lista,
levámos nessa,
porque o diploma é muito antigo, não é? Nessa lista apareciam as taxas que... Exatamente, exatamente. A propósito do licenciamento zero, só a última questão. A propósito do licenciamento zero, se bem se recordam, o setor da restauração e bebidas há muito tempo que é projeto piloto no licenciamento zero, porque o diploma da restauração e bebidas previa e prevê que o proprietário de um estabelecimento, quando acaba a obra, equipa o estabelecimento e pede autorização de utilização à autarquia, se a autarquia não emitir em 10 dias, o proprietário substitui-se à autarquia e diz: eu vou abrir o estabelecimento. Como nenhuma autarquia estava preparada para emitir uma autorização de utilização em 10 dias, o que acontecia era que o setor da restauração e bebidas há muito tempo que está no âmbito do licenciamento zero. E porque é assim, a Aresp, no Balcão Único Empresarial, há muito que tem vindo a desenvolver as parcerias adequadas com as autarquias, de modo a que o empresário, quando conclui a obra, saiba exatamente quando pode abrir e fazemos, exatamente, e fazemos, responsabiliza-se e faz a comunicação através do nosso balcão. Portanto, isso já está operacional. O que... Qual é a novidade agora? A novidade é que em vez de estarmos a fazer parcerias a parcerias com as autarquias, podemos fazer com a AMA a nível nacional, não é? E porque tenta também abranger aqui um segmento que é a ocupação de via pública, não é? As esplanadas. Que não estava. Não está. Não está. Não está.
Só uma nota. Só uma nota final, Sr. Presidente. Era o nosso a questão que foi posta, Sr. Presidente. A questão que foi posta dos fundos comunitários.
Sim, muito, muito rapidamente, e a questão que colocou sobre o ponto de situação do acesso aos fundos comunitários. Bem, antes de mais temos um problema que é a falta de capacidade de investimento das nossas empresas, que neste momento não têm qualquer tesouraria para poder avançar com investimentos. No entanto, e dentro daqueles que se encontram disponíveis, temos um constrangimento identificado na parte da hotelaria, porque com esta nova revisão da legislação entre empreendimentos turísticos e alojamento local, todos os fundos que existem é apenas para quem quer entrar como empreendimento turístico, ou seja, mais de 50% da oferta de empresas que é o alojamento local não tem neste momento nenhuma linha de apoio específica para poder acesso. Portanto, ou recorre para poder, pode recorrer com, se reconverter, portanto, se quiser manter como alojamento local, não tem apoio. Portanto, estamos a falar de 50% de empresas de hotelaria, mais metade das camas.
Interrompê-lo, doutor. Para sermos exatos, os que têm que passar de categoria, e são a maior parte, porque, como todos sabemos, os que andaram a tratar deste diploma, a maior parte daquelas categorias deixaram de existir e eles obrigatoriamente têm que pedir a reconversão, esses têm acesso aos fundos, não é? Esses têm acesso e é uma grande parte, motéis deixaram de existir, inúmeras categorias, não é?
Exatamente.
Pensões, por aí fora.
Exatamente. Exato. Paralelamente, e no âmbito das linhas comunitárias, temos um grande constrangimento no acesso da restauração em vidas, portanto, um setor que representa quase 90% das empresas e cerca de 70% da empregabilidade, viu-se muito descurado do acesso à Ucrânia, por muitas razões de análise e de critérios, em que tiveram que ser encostados às famosas linhas PME Invest, portanto, os acordos com a banca, onde temos que pagar juros, enquanto que outros setores de atividade têm acesso a fundos perdidos. Para terminar, referir na componente do turismo e dos apoios do turismo e na vertente do turismo 2015, portanto, nos clusters das estratégias de eficiência coletiva, a estratégia que está a ser direcionada para apenas apoiar aquilo que é de topo, portanto é só para hotéis de 4 e 5 estrelas, é só para hotéis rurais de 4 e 5 estrelas e a componente do sistema de incentivos à inovação, que é o único que pressupõe e considera como despesa elegível obra e equipamento, voltamos ao início da nossa conversa de hoje, que é a questão das exportações. Portanto, este, o SI Inovação, está diretamente relacionado com as exportações e se o setor da restauração e bebidas é o que mais dimensão tem no turismo, as próprias entidades que analisam as candidaturas assumem à partida que o setor da restauração quase não tem enquadramento porque não consegue demonstrar que no seu âmbito e volume de negócios tem uma determinada percentagem de exportações. Ou seja, estamos a falar de turistas estrangeiros que consumam produtos em Portugal. Enquanto que na hotelaria essa situação já se pode demonstrar com alguma facilidade, mas mesmo assim não é fácil. Na componente da restauração essa situação é muito, muito difícil. Uma última nota para o PRODER. Portanto, estamos a falar para o turismo do espaço rural, que tem tido, efetivamente, algum apoio por parte, neste caso, do Ministério da Agricultura, que gera o programa. Notamos que tem havido uma adesão das empresas. No entanto...
Turismo do espaço rural.
Turismo do espaço rural, exato. Nos TERS, exatamente. No entanto, a forma como as candidaturas são apresentadas e analisadas, isto foi disperso por centenas de grupos de ação local, em que uns analisam as candidaturas de uma forma e outros analisam as candidaturas de outra. E temos casos de empresas que têm projetos bastante interessantes e querem dinamizar economias locais, portanto a ruralidade do nosso país e que muito nos caracteriza também, Temos aqui muitas dualidades e não há aqui um fio condutor na análise dos projetos. Obrigado.
Deixe-me só dizer-lhe que, relativamente a isso que diz, e no caso mesmo da hotelaria, a grande dificuldade é que, por exemplo, áreas, não sei se os meus colegas também têm conhecimento disto, mas áreas do Algarve e Alentejo pediram exceção no cumprimento dos objetivos desse programa em termos dos 20% para exportações. Áreas do centro e norte não estão com exigência máxima no cumprimento desse objetivo e no crescimento, sendo que nós, não sei quais foram os colegas que tiveram a oportunidade de estar numa audição que tivemos com o presidente da CCDR do centro, onde também por alto se abordou esta questão, sendo que na questão dos estabelecimentos do interior é muito exigente estabelecermos um objetivo de 20% para turistas estrangeiros no caso do alojamento, e de mais um acréscimo no fim do projeto, mais de 25%, o que é de acréscimo. E, portanto, isso é, sem dúvida, muito complicado. O Sr. Presidente, para terminar, ou... Sim, faz favor, Sr. Presidente.
Já agora, Sra. Presidente e Srs. Deputados, eu gosto sempre de realçar uma situação, felizmente, que agora... praticamente em relação ao licenciamento estamos a chegar a uma situação que já existia há 50 anos e eu costumo dizer que tenho grandes saudades da antiga Direção-Geral de Turismo e tenho porque na realidade abri vários estabelecimentos nessa altura e desde a apresentação do projeto na Câmara e na Direção-Geral de Turismo, que era obrigatório entregar-se os projetos na Câmara e na Direção-Geral de Turismo. A aprovação resultava no máximo 3 semanas, 1 mês. A obra fazia-se, era concluída e após a obra concluída pedia-se à Direção-Geral de Turismo a classificação do estabelecimento e imediatamente, passado 2 ou 3 dias, a Direção-Geral de Turismo estava a fazer a classificação, portanto, de acordo com o projeto que tinha sido instaurado, e com a classificação nós pedíamos à Câmara Municipal o alvará sanitário e ao Governo Civil a licença de porta aberta, que era aquilo que nós deveríamos voltar a ter, em vez de estar a pagar IRC, pagar a licença de porta aberta, que era aquilo que existia na altura, e tudo funcionava. Felizmente que em termos de licenciamento estamos a voltar, nós estamos a voltar em relação ao IRC. Eu permita-me que agradeça, portanto, a disponibilidade que tiveram os senhores deputados e a senhora Presidente para nos receber. Estamos disponíveis para dar todos os esclarecimentos que entendam. Podem pedir diretamente para o serviço da associação, que faremos chegar, e deixo um convite. Se quiserem um dia, senhoras e senhores deputados, almoçar bem, convido-os para almoçarem no Centro Alimentar, na Pontinha. É com muito gosto que só preciso saber quantas pessoas são.
O próprio grupo.
E portanto, teria muito gosto nisso, para conhecerem uma escola que é dos 27 centros protocolares, estamos sempre nos 3 primeiros. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente da Aresp, e a todos, Sr. Secretário-Geral, Sr. Secretário-Geral Adjunto e o Dr. também, que que tivemos, onde tivemos o prazer de vos ouvir e dar as explicações a este vasto conjunto de temas que aqui foram abordados. Agradecer também o convite que nos formulou e dizer que nós todos estamos disponíveis para trabalhar nestes assuntos em prol do turismo, em prol do desenvolvimento do setor e, claro, também do emprego que muito representa este setor e, portanto, muitas famílias dependem dele diretamente. Portanto, vamos depois aguardar as informações que nos queiram fazer chegar de uma forma mais especializada e tenham a certeza que já não nos precisam de cativar para o setor, porque já há muito tempo que aqui as senhoras e os senhores deputados o acompanham e continuarão a trabalhar sobre ele. Muito obrigada.